Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
São José Almeida,
Sónia Sapage,
Helena Pereira.
E eu sou Ana Sá Lopes, este é o Poder Público Especial Presidenciais. Fazemos isto diariamente, desde que começou a campanha eleitoral. São José Almeida, nós assistimos a umas vocalidades de André Ventura sobre o secretário-geral do PCP, a candidata do Bloco, etc, etc, etc. E eu vi que, de repente, nas redes sociais, os bloquistas quase... A vocalidade dirigida à candidata do Bloco nem se entende muito bem. Era que tinha lábios vermelhos, como é fixo, quando quase todos nós temos um batom vermelho. E o Bloco respondeu com todas as mulheres e alguns homens pintando a boca de vermelho. O que é que tu tens a dizer sobre isto, São José?
Acho que é uma boa resposta, ridicularizando até a boçalidade do candidato André Ventura. Eu fiquei muito chocada mesmo com o que o candidato André Ventura fez, porque eu acompanho campanhas eleitorais e política há mais de 30 anos em Portugal e nunca vi ninguém descer tão baixo. Acho mesmo que foram ataques vis. E penso que o Bloco deu uma boa resposta. Eu não sei o que é que André Ventura anda à procura. Ele é claramente provocador, mas os ataques vis que ele fez anteontem, creio, Jerónimo de Sousa, João Ferreira, Ana Gomes e Marisa Matias, eu não tenho capacidade de avaliar qual é que é mais vil, mas são coisas de facto que ultrapassam limites de decência e de... Eu às vezes, quando olho para André Ventura, faz-me lembrar que ele é um resíduo de um certo Portugal miguelista. Eu não sei se as pessoas sabem o que é que era o miguelismo no século XIX, não é? Mas eram assim uns provocadores que andavam por aí, especializados em jogo do pau e noutras coisas da época, e portanto, e que se movimentavam por tabernas, alguns deles. E eu acho que André Ventura entrou no nível da taberna, e nesse sentido acho que o Bloco de Esquerda teve uma grande dignidade na forma como respondeu.
Sónia Sapage, pensas o mesmo que a São José?
Não foram só esses alvos, o Marcelo também estava incluído nos alvos. Foi todos os candidatos num nível que eu acho absolutamente inaceitável. Acho mesmo que não vale tudo em política e receio que este tipo de discurso vá agudizar-se nos próximos dias, que isto pior, que vem crescendo até ao dia 22, até ao último dia de campanha, porque na realidade isto tem vindo a piorar. E eu chamo a atenção, e foi curioso, a campanha acabou por funcionar muito bem nas redes, a campanha dos lábios vermelhos, apesar de partir de um péssimo, péssimo momento, acabou por se tornar uma coisa curiosa e positiva nas redes sociais. A própria candidata Ana Gomes, viu entretanto, fez um vídeo em que aparece a pintar os lábios de vermelho e pôs no Facebook, mas no Twitter eu vi. Partilhou esse seu vídeo a pintar os lábios, o que significa que há solidariedade da parte das outras candidaturas, pelo menos desta, em relação ao que aconteceu. Porque, na verdade, lá está, o ataque não foi só à candidata Marisa Matias, foi a todos. Portanto, como diz o meu pai, quem não se sente não é filho de boa gente. E o que eles estão a mostrar é que se sentiram com aquilo e que não aceitam uma coisa daquelas. Eu só posso dizer que foi, até este momento, para mim, o pior momento, o pior exemplo, o pior desta campanha. E olha que esta campanha não tem sido uma campanha fantástica, já teve muitas coisas más. Foi o pior de tudo. E espero que não deixe ainda mais.
Mas tudo é possível com Ventura, não é, Helena Pereira?
Sim, infelizmente sim. Ventura realmente consegue fazer coisas que nós achávamos inimagináveis há alguns meses. E cada vez que somos confrontados com a baixeza da forma de agir, porque eu nem digo da forma de fazer política, da forma de agir, temos sempre esta dúvida: deve-se ignorar ou deve-se denunciar? E neste caso, foi essa ponderação que parece-me que a candidatura, com o Bloco de Esquerda e a candidatura da Marisa Matias fizeram, e que foi perante aquele ataque, no caso da Marisa Matias, é um ataque que se reveste ao mesmo tempo de um profundo machismo enraizado na sociedade. A forma de expor foi difundi-lo, ridicularizá-lo, e eu acho que é a forma mais eficiente de explicar às pessoas que isto não é normal, e que não é aceitável. É que ele fez este discurso no interior do país, em Porto Alegre. Pelas imagens que eu vi na televisão, a audiência realmente era mais idosa, e portanto, eu, pelo que eu percebo, pelos contactos que eu tenho com as pessoas mais novas, eu acho que este tipo de discurso já não é aceitável de todo, nas faixas etárias mais jovens. Eu espero estar certa, espero estar certa em relação a isso.
Vamos ver até que ponto a vileza tem eco na população portuguesa. A verdade é que não sabemos.
Eu também tenho muitas dúvidas, como a Helena estava a dizer, quando nós somos confrontados com este tipo de discurso, o que fazer, porque reproduzi-lo é dar eco ao preconceito e ao, enfim, a algo que não é crítica política. Aquilo não é crítica política, não é crítica à ideologia nem da Marisa, nem da Ana Gomes, nem de Jerónimo de Sousa, que nem sequer é candidato nestas eleições, caramba, nem sequer é um adversário direto, mas enfim. Também tenho muitas dúvidas, acho que, por um lado, não se pode fingir que nada acontece, e acho que foi isso que o Bloco fez, e não só, como já disse, de maneira mais, um pouco mais elevada, bastante mais elevada.
São José, afinal, Marcelo Rebelo de Sousa tem campanha ou não? Que isolamento é aquele? Agora parece que é um isolamento
Voluntário,
especial,
ativo.
voluntário, ativo. Eu não consigo perceber nada nem da Covid do seu presidente, nem da campanha do candidato Marcelo. Tu percebes alguma coisa, São José?
Olha, o da Covid do senhor presidente, já desisti de tentar perceber o que quer que seja, porque como todos os dias muda o léxico e a categoria, eu ultrapassa-me, não tenho capacidade de entendimento para tanto. Devo ter um problema de miopia intelectual qualquer, mas não consigo acompanhar o estado de saúde de Covid ou não Covid. Eu acho que o candidato Marcelo arranjou uma forma de fazer campanha bastante hábil, que é, ele já há 5 anos tinha feito poucas deslocações. E agora faz ainda menos deslocações, não é? Portanto, o que também, ele andou 5 anos em deslocações, portanto, todo o país o conhece, não precisa de se esforçar muito para ser reeleito. Mas arranjou uma coisa engraçada, que é, está em isolamento qualquer coisa, uns dias é profilático, outros dias é ativo, outros dias é passivo, pronto. Mas de repente salta e aparece em lugares públicos, os jornalistas correm atrás, como aconteceu ontem numa livraria que vai fechar, um alfarrabista que vai fechar na Rua do Alecrim em Lisboa. Foi lá, teve lá 1 hora e meia, saiu com 20 livros, segundo eu li a notícia, mas não falou com os jornalistas. E
Isso deve ser o isolamento
deve ser
devido.
um isolamento ativo, ou passivo. Não fala com jornalistas, não faz campanhas, mas depois aparece para comprar livros num alfarrabista que vai fechar e vai lá despedir-se. Por acaso era um bom alfarrabista que eu conheço, mas chama os jornalistas para irem lá filmá-lo, mas depois nem se digna a abrir a boca, pronto, e a reconhecer que estão ali profissionais a fazer o seu trabalho, e que é normal que o queiram interrogar sobre a campanha e sobre o que está ali a fazer. Bom, portanto, eu acho que é uma campanha sui generis, muito, muito habilidosa, e provavelmente vai beneficiar.
Sónia Sapage, concordas que este isolamento autoimposto, confesso, não consigo fixar a expressão, isolamento voluntário, certo?
Sim.
Que este isolamento voluntário
passivo
vai criar uma campanha um bocado absurda para Marcelo Rebelo de Sousa, mas realmente ninguém percebe nada e ele se calhar terá pouco a perder.
É uma campanha surpresa, eu chamar-lhe, é uma novidade nas campanhas, nunca tivemos isto, é campanha surpresa. Ele ainda hoje, por exemplo, anunciou com meia hora, 40 minutos, sei lá, menos de uma hora de diferença, anunciou que ia fazer uma ação de campanha numa farmácia social. E claro que a imprensa vai toda atrás e tenta aproveitar os poucos momentos que tem com ele para fazer qualquer coisa. E foi. E o que é que ele disse? Disse que esperava que este confinamento durasse um mês e que lá para o Carnaval já estivesse as coisas mais distendidas. Eu espero que os portugueses não entendam isto como aquela coisa de vamos todos celebrar o Carnaval, porque então
como vamos todos para a praia, como foi no verão.
Isso significaria que agora vamos todos confinar-nos, estragamos tudo no Carnaval, depois voltamos a confinar-nos e nunca mais saímos daqui. É, portanto, também é preciso ter um bocadinho de cuidado como é que se interpretam estas coisas e como é que se dizem. Mas esta campanha surpresa dele, apesar de ser a mais inédita, as outras não estão a funcionar assim, não é única. Ana Gomes também nós só sabemos o que vai fazer de um dia para o outro. No fundo, toda esta situação da Covid criou uma desorganização total nas campanhas e isto faz com que seja muito difícil também acompanhá-la jornalisticamente e mesmo as pessoas em casa. Não, esta campanha para mim está a ser mesmo terrível, não me lembro de uma tão má ou que cumprisse tão mal os objetivos de uma campanha.
Helena Pereira, concordas?
Sim, no caso de Marcelo, parece-me que há uma preocupação obsessiva da parte do candidato de tudo o que faz ter uma espécie de autorização. Eu acho que é o Expresso hoje que diz que ele tem autorizações diárias da DGS para sair à rua. Ou seja, ele está muito preocupado em que as pessoas percebam que tudo o que ele faz tem a devida autorização para não ser acusado de ter algum tipo de comportamento incauto. Ele está a levar esta preocupação ao extremo. Quando a história das eleições presidenciais poderem ou não ser adiadas, a mim parece-me que ele sempre soube e sempre percebeu e sempre foi defensor de que não fossem adiadas, mas quis dar a ideia de que fez tudo o que estava ao seu alcance para acautelar um possível adiamento, tendo falado em devido tempo com os partidos e eles é que não quiseram. Porque ele percebe que para o cidadão comum é muito difícil realmente perceber como é que é possível fazer-se campanha numa altura em que as pessoas estão confinadas em casa. E ele tem tanta preocupação de não ser colocado numa posição que possa ser tido como irresponsável, que depois tem estas coisas que são ridículas. Estas, sim, já nem me lembro da expressão, Ana, também, a expressão de vigilância.
Vigilância
e o isolamento. Voluntário, não sei, pronto, isto tudo é uma construção feita ao pormenor para ele estar sempre resguardado e nunca virem a apontar-lhe o dedo, porque Marcelo tem o pavor de ser apanhado em falso neste tipo de coisas.
Ah, mas há outra coisa que hoje também que me faz confusão, desculpem. É o primeiro dia do confinamento. É o dia em que todos devíamos dar o exemplo e ficar em casa para que as coisas começassem bem. Já se viu que não, que há muito movimento nas ruas, que o metro ia apinhado de manhã. Já se percebeu que há muitas diferenças em relação a março. E não é que logo hoje, sexta-feira, primeiro dia do confinamento, há um grande evento no Centro Cultural de Belém, acho que é no Centro Cultural de Belém, com o Governo, com os comissários europeus, com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República. Epá, não era o dia. A sério, não era o dia hoje. Não era o dia.
Estava marcado. Já estava marcado.
Eu sei, mas adiava. Epá, pois, eu sei como é que estas coisas estão. Eu sei que provavelmente era muito difícil, era adiar um dia, era só não ser a coincidência de no primeiro dia em que há confinamento estar tudo na rua. Os ministros, toda a gente com comissários europeus que... Enfim, eu tenho muito poucas expectativas em relação a que este confinamento funcione como o de março, porque o que tenho visto não é comparável. Acho que vejo mesmo muita gente concentrada em encontrar as exceções, concentrada em perceber como é que pode sair à rua, como é que pode... Isso tem a ver com o desespero também de alguns negócios, como é que podem continuar a vender, mas... Pode ser, posso me enganar muito, mas não sei se as coisas vão resultar, e não é só pelas escolas, mas também pelas escolas, se vão resultar como resultaram em março.
Também tenho bastante medo disso. Entretanto, por causa exatamente da crise Covid, o governo decidiu e bem fazer o voto antecipado, que vai já acontecer no próximo domingo. Já atingiram-se recordes de pessoas que se inscreveram para a antecipação do voto. São José Almeida, o que te parece, já falámos aqui desta medida, mas é uma medida importante e que pode de facto contribuir para baixar aquela que me parece vir a ser uma gigante abstenção nas presidenciais.
Sim, porque creio que são perto de 250 mil inscritos já.
São.
E pessoas que podem votar já no domingo. Eu sou uma delas, inscrevi-me e irei votar no domingo. E penso que é sensato, porque desdobra a concentração. É evidente que em 9 milhões de eleitores, 250 mil é uma percentagem pequena, mas é um contributo. E acho que as pessoas que estão inscritas devem mesmo ir votar e não se abster, porque estas eleições são importantes. Pode parecer que não são, porque há o problema da pandemia e porque à partida já está eleito quem irá ser eleito, mas de facto só depois de abertas as urnas é que se sabe. E embora o grau de abstenção não tenha nenhum peso na legitimidade de quem venha a ser eleito, porque é uma democracia representativa, e como muito bem aqui há uns dias a Sónia explicou, mas de facto é importante votar. E creio que pode. Esta transformação no voto antecipado, que foi estendido agora a todos os concelhos, quando as duas vezes que foi usado o título experimental era só nas capitais de distrito, pode ser um avanço para continuar em próximas eleições e, quem sabe, adotarmos outro tipo de iniciativas que hoje em dia existem, e algumas que existem há décadas, que é, por exemplo, o voto por correspondência. Admito que seja difícil o voto eletrónico em casa, através dos computadores pessoais. Admito que seja difícil garantir uma segurança dessa eleição a nível nacional, mas penso que o voto por correspondência deveria ser adotado em todas as eleições, mesmo em território nacional. Só para acabar, lembro que o voto por correspondência só pode ser usado pelos imigrantes nas eleições, mas não nas presidenciais. Nas presidenciais nem os imigrantes podem votar por correspondência, o que é um erro, na minha opinião.
Só nessa parte.
Eu escrevi sobre isso também, a defender o voto por correspondência, e recebi algumas cartas de leitores, curiosamente. Alguns concordavam, outros perguntavam como é que podiam ser, com alguma curiosidade, mas também recebi feedback de pessoas que me dizem que seria uma loucura, que eu estou louca em pensar nisso, porque isso traz muitos problemas de segurança. Se as pessoas que votam são efetivamente as pessoas que põem depois os boletins dentro do envelope e que vão depositá-los no... Enfim, isso não é... Percebi que isso é uma coisa polémica e que não é uma coisa muito consensual, o voto por correspondência no território nacional. Já o voto por antecipação, se toda a gente votar antecipado, também não resulta, não é? Mas parece-me que está a ser um grande sucesso ao nível das inscrições. De facto, já estão inscritas 246 mil pessoas e há algumas inscrições que ainda vão chegar pelo correio, portanto, eles estimam que esse número será batido. Nas últimas legislativas foram pouco mais de 50 mil pessoas a pedir o voto. Agora, a grande incógnita, e isso determinará o sucesso ou não do voto, deste voto antecipado, é como é que vão ocorrer as coisas neste domingo. Porque a primeira vez e a segunda que isto se fez, houve muitas queixas, muita gente ficou em filas, eram poucas mesas de voto. Este ano aumentou-se para 500, precisamente, leva-se as mesas às sedes de concelho e não só às sedes de distrito para a coisa funcionar melhor. Entretanto, como há muita gente, já se aumentaram as mesas para 600, já se desdobrou um bocadinho, e se calhar serão precisas ainda mais. Portanto, eu acho que o que vai determinar o sucesso ou não desta iniciativa, a que muitos portugueses aderiram, eu também, não é só São José, eu também vou votar antecipadamente já este domingo, o que vai determinar o sucesso é perceber-se como é que corre efetivamente a votação neste domingo.
Olha, eu aproveito para dar o meu contributo pessoal. No outro dia estava no computador a começar a preencher a inscrição do voto antecipado. E quando me apercebi que só me dava uma opção, que era ir votar ali na cidade universitária ou na Alameda.
Na reitoria.
Na reitoria, exatamente. Como só me aparecia uma opção, achei estranho e desisti e pensei assim. Eu nunca me lembro votar há não sei quantos anos e nunca me lembro na escola onde eu voto. É tão raro haver filas, é tão seguro que eu prefiro, não tenho problema nenhum de ir votar no sítio habitual, porque as pessoas que estão preocupadas, eu não sei, alguma histeria, vamos lá ter calma. É muito raro haver filas. Em eleições presidenciais, muito
depende,
menos.
Depende, Helena. Eu às vezes apanho fila, sim. Depende muito das
pessoas. Se formos às 5 da tarde, eu vou sempre de manhã votar. Este ano, olha, vou votar à tarde, porque está sempre muito menos gente. Pronto. Porque amanhã as pessoas vão votar sempre, não é? Porque nós gostamos de votar calma para
acordar. Eu também me inscrevi para votar antecipadamente. Julgava, como moro aqui ao pé da reitoria, julgava que era por causa da minha, mas não.
É a freguesia de Alvalade que vota na reitoria.
Não é só São José, há mais outras freguesias que votam. Mas pronto, mas de qualquer forma,
mas não, lugar, não é só a universitária.
Se houver muita gente, quem se inscrever no dia 17 e resolver recuar, pode voltar no dia 24.
Sim, claro.
Bem, o poder público acaba aqui, amanhã há mais, e então até amanhã.
Até amanhã.
O público fica no ouvido.